Bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast Extra, o podcast do Cheeseheads Brasil. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL. Opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga: Facebook, Instagram e Twitter, @CheeseheadsBR. Acesse também cheeseheads.com.br. E acompanhe todas as matérias e análises sobre a maior franquia da NFL. Então, senhoras e senhores, queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando o Cheesecast Extra, o primeiro Cheesecast de 2021. Então, feliz ano novo, feliz 2021 a todos e todas que nos escutam. Jogo que vai ser então o nosso último podcast de pré-jogo de regular, né? Porque estamos fechando, indo para a semana 17, para enfrentar aí os do Chicago Bears no Soldier Field. Quem está comigo é meu grande amigo, companheiro, parceiro de todas as horas aqui do Cheeseheads Brasil, Vinícius Bittencourt. E aí, Vini?
E aí, cabeçudo, e aí, ouvintes, cabeças de queijo. Chegamos, feliz ano novo a todos, primeiramente. Feliz 2021 aí para todo mundo. E, cara, Packers e Bears aí, um dos mais importantes da história recente, né? Então, vale muita coisa para os dois times. Então, é um jogo muito importante. Então, tem muita coisa para debater, muita coisa para discutir que pode ser chave nessa partida tão. Deve ser muito, muito memorável.
Com certeza, muito memorável. Os Packers aí então agarrar de fato essa seed número 1, que vai ser tão importante, né, Vini? Conseguir essa seed número 1, levando os jogos para o Lambeau Field, né, nesses playoffs que já fez essa, até aqui, né? A gente viu, os Packers são muito fortes em casa, naturalmente. No último jogo contra os mostrou que a neve do Lambeau Field é realmente um fator que pode ser determinante. Então, assim, muita coisa em jogo também por causa da seed 1, né?
Isso, com certeza. Jogar no Lambeau Field, cara, ninguém quer ir. Ninguém quer pro Lambeau Field em janeiro jogar playoffs, isso ninguém quer. A gente viu a força que a gente tem nesse estádio no jogo contra os Titans, com um clima que poderia dificultar muito o ataque dos Packers. Enfim, o ataque continuou fluindo perfeitamente, adicionou novos elementos. A gente viu um Dedeon aparecendo, esse elemento de corrida entre os tackles, muita força foi adicionado. O Packers parece que cresceu nas trincheiras nessa partida. Então, jogar no Lambeau Field em janeiro já é um terror, com essa neve toda. Então, ninguém quer ir. Então, garantir esse mando vai ser fundamental. E além da, claro, da folga na primeira rodada, que ninguém mais vai ter na NFC. E esse ano, mais do que nunca, como a gente já falou durante toda essa temporada, desde o início, que seria fundamental garantir a folga, porque é só um time, querendo ou não, vai fazer mais diferença do que nunca esse descanso aí. Ainda mais que o Packers teve um bye na semana 5, né? No início ainda.
Exato, exatamente. E os então, para garantir essa seed 1, precisam simplesmente vencer o Bears, né? O Packers hoje é a seed 1 da NFC com a campanha 12-3. Packers seguido de New Orleans Saints com a seed 2 e Seattle Seahawks com a seed 3. Para o Packers garantir a seed 1, tem que ganhar dos Bears ou o San Francisco 49ers fazer aí um crime contra a equipe do Seattle Seahawks. 49ers, hoje um time 6-9, 49ers que já na briga pelos playoffs, vai enfrentar aí o Seattle Seahawks, um jogo no estádio do 49ers, mas vai ser lá no estádio da Universidade de Phoenix, né, no estádio do Arizona, que está sendo casa do 49ers agora, vai enfrentar o Seahawks. Então, se o 49ers Seahawks, os Packers garantem um resultado contra os Bears. Assim, vai ser um jogo que estava se projetando um jogo mais de certa forma, apesar do jogo divisional, mas agora ganha ainda clima de decisão, né? Porque temos aqui Kingsley Keke, que está fora do jogo, né? O offensive guard Simon Kaniak também está fora da partida, mas o Packers teve uma notícia incrível aí no dia 31 de dezembro de 2021, que iria acabar com tanta coisa ruim acontecendo a nível global, assim, né? E 2020 não podia acabar de uma forma pior em relação, pô, cara, notícias que estragam, assim, né? O ofensivo David Bakhtiari está fora do restante da temporada e dos playoffs. Rompeu o ligamento cruzado anterior no treino de sexta-feira, Vini. Está fora como se dia aí. Vamos falar um pouquinho sobre opções de linha ofensiva também, como vai ser para enfrentar o Chicago Bears e o restante da temporada.
É, exatamente, cara. É uma perda sentida porque a gente não fala só no lado do campo, né? Que é um ao pro, é um dos melhores tackles da última década. Então sente no campo, mas também perdeu um cara que, querendo ou não, pela experiência, pela liderança, também um fator extra-campo, né? Então, como que vai ser sentido isso? Vai ser legal ver esses jogadores jogando pelo Bakhtiari agora, né? Querendo trazer esse Super Bowl também para um aditivo a mais, trazer para esse cara que é fenomenal dentro e fora de campo, que é o Bakhtiari. E, cara, então vai ser uma perda gigante, uma perda gigante. A gente já vale lembrar também que a gente já perdeu o Bakhtiari nessa temporada por lesão por 3 partidas, se eu não estou enganado. A linha suportou, não foi a mesma, mas suportou, até porque a gente tem bons nomes, a gente tem um grande trabalho sendo feito no treinamento nessa linha ofensiva. Então, eu creio que das opções, eu acho que a gente está, ainda assim, vai ter uma linha ofensiva confiável, uma linha ofensiva forte, mas a gente perde, como eu falei, do lado do campo, um cara espetacular, e também no extracampo. Mas ali, opções, a gente pode, de imediato, me vem à cabeça o Jenkins sendo movido para left tackle, né? É o mais provável, cara que joga em todas as posições da linha ofensiva, e até agora a gente não viu uma que ele não vá bem, sempre muito, muito bem o Jenkins. E daí o junto com ele, né, no lado esquerdo, o Patrick, o Lindsay como center, isso, o Turner como guard e o Wagner como tackle. Isso, cara, isso que me vem na cabeça agora.
Eu não sei o que tu acha, cara. Eu não gosto da ideia de tirar o Lucas Pérez do lado e colocar ele pro lado esquerdo. Até no jogo contra o próprio Chicago Bears, que o Packers amassou o Bears no Lambeau Field, aquele jogo assim, incrível. O Packers colocou ali 40 pontos no placar, enfim. Eu não, o Lucas Petro, ele foi mal jogando no lado esquerdo, né? Ele cedeu o tech, eu não gostei. Eu vou admitir que eu tiro a ideia de Billy Turner ou Rick Wagner jogando de left tackle, sabe? As minhas ofensivas que me vêm à mente, não sei se tu concorda, ofensivas que me vêm à mente, tá? Da esquerda pra direita. Billy Turner, Elton Jenkins, Corn Linsley, Lucas Patrick e Wagner. Rick Wagner, Elton Jenkins, Corn Linsley, Lucas Patrick e Billy Turner. Inventando só o Turner e o Wagner de lado. Ou quem sabe sacar o Rick Wagner, colocar o Joe Runyan, né? Essa posição. Então, assim, que eu acho que não vai acontecer, é o menos improvável, mas assim, essas duas linhas ofensivas, só variando o Wagner e o Turner, é o que eu prefiro por causa do.
Sim, cara, é uma alternativa, né? O Wagner é um cara mais veterano, com certeza ele já teve que lidar com situações parecidas, né? Ser movido pro lado esquerdo, como Teco. Eu acho que também é plausível, sim. Até para que a gente não mexer ali no Patrick, que realmente sofreu jogando no outro lado. Alternativas, cara, eu acho que vai ser bem curioso do jeito que o Packers vai lidar aí. Eu chutaria, como eu falei, como eu citei, mas talvez a melhor opção realmente seja colocar o Wagner, o cara mais provado, né, do lado esquerdo ali, deixar o Jenkins e o Patrick no lugares deles ali, né, e daí deixar o Billy Turner
Né?
como right tackle, que é onde ele rendeu bem, né, cara. O Billy Turner como right tackle, a gente sempre teve aquele receio, mas ele não comprometeu em nenhum momento jogando
Exa
na posição,
exatamente.
pelo
Exatamente. Eu vou dizer, cara, assim, ó,
Ah,
eu
uma
acho
coisa,
que eu... Oi, diga, pode dizer.
o microfone às vezes está. O teu microfone às
Tá.
vezes está um pouco. Assim, às vezes ele está dando uma baixada, mas às vezes é para mim aqui. Mas era mais no início ali, quando você estava falando a introdução nesse assunto da linha. Mas agora já tem uma
Tá.
melhorada.
Não, beleza. Não, eu só ia complementar essa questão da linha ofensiva dizendo que o Packers tem uma linha ofensiva muito sólida mesmo. É óbvio que a gente sente o melhor jogador da posição, né? Então não tem como não sentir, já que ele é o melhor. Vai acontecer um clive técnico inevitável. Mas a linha do Packers, ela é muito competitiva e a perda do Dave Bakhtiari não é uma para o Packers simplesmente acabar o sonho de Super Bowl, coisa parecida. Ou vá, vão perder para o Bears. Eu não acho que o jogo ficou muito mais igual, entendeu? Em relação à disparidade que já se tinha, né? Por causa disso. O Bears, inclusive, o Johnson, né? O cornerback, com a lesão fora. O Bears vai sem dois cornerbacks. O Buster Scruggs, ele é um cornerback dos Bears que vinha fazendo parte da rotação. Ele vinha. Não vai ser tão sentido assim. O Jalen Jones tá fora do jogo desse próximo domingo. Algumas questões aqui, tá? Ainda. O Packers tem um histórico favorável. Né, aqui mais de curiosidade. O Packers tem um histórico favorável contra os Bears na semana 17, né? O Bears se enfrentaram em jogos de encerramento de temporada e a equipe de Green Bay dessas em 2013, um Green Bay 33 a 28 do Chicago Bears. Então, os Packers os Bears em jogos de encerramento de temporada, sendo nessas cinco partidas aí históricas, né? Aaron Rodgers, primeiro jogador da história da NFL com 40 ou mais passes para TD e 5 ou menos em temporada, os QB para enfrentar os Bears. E a equipe de Chicago não vem nenhum time com campanha positiva nessa temporada, fora o Tampa Bay Buccaneers na semana 5. Bem, os Packers têm uma vantagem natural e eu não acredito, não sei o que tu acha. Não acredito que a desvantagem vai ser tão grande assim com a saída do Bakhtiari, né?
Ah, não, exatamente. Eu acho que, cara, o Packers continua bem favorito para a partida. A defesa do Bears é uma defesa boa, mas a gente viu o que o nosso ataque fez no Lambeau Field contra essa defesa. E o ataque do Packers é o melhor da NFL essa temporada, cara. Então é o Aaron Rodgers jogando a nível MVP, é o Matt LaFleur organizando game plans excelentes durante toda a temporada. É só eles continuar nessa pegada aí que o Packers, o ataque deve fluir, cara. A gente já viu a gente jogar, como a gente já citou, jogamos já sem o Bakhtiari na temporada e seguimos com uma linha ofensiva sólida. Então, não é essa perda que vai fazer o Packers ser menos favorito, cara. O Packers o Bears vem de uma ascensão, né, numa sequência boa, mas aí a gente olha adversários, né, Jaguars, Texans, eles não tiveram um grande adversário para provar ainda isso. A gente está vendo eles correndo melhor com a bola ali com o Montgomery, ele está estabelecendo o melhor jogo terrestre, eles estão usando muito mais o Trubisky em play action, né, é isso que a gente está vendo nos últimos jogos, daí o ataque está fluindo muito mais. Eu acho que a chave daí vai ser a gente desacelerar o Montgomery. Como a gente fez de certa forma na primeira partida, mas principalmente como a gente fez contra o Derrick Henry, né, na última partida, tá aí uma amostra recente, a gente desacelerou, colocou o Tannehill em situações de passes, e daí conseguimos pressionar, enfim, gerar turnovers por parte do QB. E eu acho que a fórmula tá nisso aí novamente. Eles vão usar play action, eles vão tentar correr muito com a bola com o Montgomery. É o que a gente está vendo nessa sequência de 4 vitórias dos Bears na temporada. E daí cabe o Packers conseguir desacelerar, fazer o que fez muito bem nas trincheiras contra o Titans, repetir aí uma boa atuação da linha defensiva, uma boa atuação ali dos linebackers, parando, desacelerando o running back. E daí deixando o Trubisky em situações de terceira descida para o nosso pass rush ter a chance de aparecer. E aí, o Trubisky, daí jogando pressionado, é outros 500, né?
É,
Ele. Então, escondido.
o Trubisky tá jogando muito bem os jogos aí.
É,
Muito bem,
exato.
muito bem. Tá jogando bem, não
É,
tá
operando muito
comprometendo.
em play action, né? Então, é isso aí. Eu acho que a chave tá aí. A gente deixar ele em terceira, o Trubisky em terceiras descidas longas, que aí ele não tá bem provado ainda. Eu acho que ele tá bem provado ali. Trabalhando no play action, assim ele tá rendendo mais, mas a gente tem que focar, né, em desacelerar o Montgomery. Para mim, essa é a grande chave da partida.
É, o ataque dos Bears, ele não. A bola, não. Tem uma média aí de 102 jardas por partida. É uma média até baixa. É o 24º ataque da liga. Não tão bem assim com o jogo terrestre. Até eles passam mais a bola do que correm. Então, assim, os Bears acabam apostando muito mais nessa ideia de o Trubisky ler o meio das passes rápidos, né, no RPO, como a gente chama.
Exato.
Nos últimos cinco, o Trubisky, ele começou a jogar ali na semana 1, 2, 3, teve um hiato ali até a semana 8, e depois mais um hiato até a semana 12, onde ele reassumiu a posição de titular, e da semana 12 para cá ele jogou todas as partidas. Os cinco jogos, ele tem 243 jardas, então quase 200 jardas por jogo de média, 2 TDs de média por partida nos últimos cinco jogos e um rating de 99,3. Então é inegável que o Trubisky, ele elevou o seu nível particular nas últimas partidas, um quarterback bem constante, assim, né? Não sofrendo muitas e maior destaque ali para o jogo dos Bears contra o Houston, que ficou aí 3 touchdowns, né? Então, e o rating de 126.
Sim.
Os Bears jogar esse jogo, Vini, valendo os playoffs. Esse jogo é tudo ou nada, absolutamente, para os Bears. Nada. Eles vão arriscar tudo. Quarta descida na Red Zone. Talvez algumas jogadas de fake no Special Team, ele tem que arriscar tudo. É o tudo ou nada. O Packers já está nos playoffs. O Packers é um está lutando pela seed 1, que é vital, assim, importantíssimo. Mas para o Bears, ou ganha vários playoffs, ou fica só assim, fica ali.
Isso. É, o Bears, exatamente, cara, o Bears precisa vencer. Se eles não, se eles perderem, eles vão ter que torcer por outra combinação, né? Vão ter que torcer por outro resultado. Então, para eles ganhar, eles vão vir com tudo, cara. Eles vão vir um jogo da vida ou morte para eles. Então, eles vão, como você falou, tem que ser agressivos nessa partida. Eles vão arriscar a quarta descida. Eles vão vir com tudo, cara. Eu acho que então, por mais que o Packers bem favorito para essa partida, é um jogo contra um adversário que vem brigando por última partida da temporada realmente, porque eles vão ganhar, ou eles ganham aí para e que se garantem, ou realmente eles vão depender de outro resultado. Então já traz esse adicional aí para esse clima, por isso que a gente fala, né? Partida traz toda a rivalidade, toda a história do confronto, e ainda agora esses dois times aí brigando por coisas grandes, o Packers para garantir a seed 1 e o Bears para garantir os playoffs. Cara, vai ser um jogo sensacional, então é bom a gente ficar de olho com todos esses elementos. Como eu falei, o Trubisky vem melhorando, vem conseguindo o coordenador ofensivo deles, vem deixando ele mais confortável em campo, trabalhando mais em play action, enfim. Então a gente tem que estar ligado com tudo isso nessa partida. O ataque tem que continuar rendendo, LaFleur tem que continuar fazendo esse belo, as belas gameplay dele que ele vem fazendo nas últimas, durante toda a temporada, né, na verdade. E é jogo perigoso, cara. O Bears vem precisando dessa vitória para confirmar a classificação.
Vai ser um desafio e tanto. Eu acho assim que vai ser a que a gente diz aqui, clima de liberdade, digamos assim. É clima de final mesmo. O Packers tem que encarar isso como uma verdadeira que a seed 1 um passaporte. Não é certo, obviamente, não é salto alto, mas a seed 1 para mim é basicamente um passaporte para o Super Bowl. Eu acho que o Packers hoje é um time extremamente completo, a defesa em ascensão no melhor momento para que uma defesa na temporada, e o Packers pode sim ir para o Super Bowl pelo fato de jogar em casa. E o Rodgers jamais disputou uma final de conferência no Lambeau Field. Jamais. Então é isso, Vini. Acho que a gente conseguiu trazer bem a expectativa para esse jogo. Vamos dar a nossa bold, uma única bold prediction engraçada aí, e o nosso passaporte pro mista de placar.
Tá, vamos lá. A bold prediction aí nessa partida vai ser pensar numa aqui que vai. Então vamos lá, vai ter nesse jogo aí, vou dar uma bold que não é tão assim presunçosa, mas vai ter uma interceptação de um jogador de linha defensiva nesse jogo. Será que não tem?
Ok. Porque nesse jogo, Snacks Harrison muito, muito provavelmente vai estrear, né?
Isso,
Então,
isso.
enfim, mais um. Dean Lowry gosta dessa ideia aí.
Dean Lowry, pode ser. E a placar aí vai ser, na minha opinião, essa partida vai ser, vamos lá, 33-24 pro Packers.
Ok, bom. Cara, eu vou fazer uma. A última bold prediction de temporada regular aqui vai ser o seguinte, tá? O Packers vai ter um touchdown corrido de running backs diferentes. Tá?
Boa.
Vou botar aqui. Um do AJ Dillon, um do Jamal Williams, tá, para esse jogo, e um do Aaron Jones. Um touchdown de cada running back. Isso aí. E a minha aposta de placar agora vai ser 32 Green Bay Packers, 32 Green Bay Packers, 21 Chicago Bears. É isso aí. Essa vai ser minha aposta
Beleza.
de placar. Entregue, né?
Tá entregue. Então, um grande abraço e vamos torcer que agora é guerra, cara. Principal jogo, já tô
Agora é.
nervoso desde agora. Tô nervoso desde agora, que é o jogo mais importante aí da temporada, não só por ser o último, mas por valer tanta coisa. E ainda a gente ter o gostinho de tirar o Chicago Bears dos playoffs.
É
De
verdade.
tirar as chances deles aí.
É jogo de divisão, é jogaço. Temos que ir para cima absolutamente tudo para garantir e agarrar de vez essa sítio aí. Muito obrigado a todos que ficaram nos ouvindo. Nós vamos aí em breve, então, nos acompanha aí sempre. Grande abraço, vamos para o Pack Go!